É o dia de todas as decisões legislativas 2024, edição especial do Tira Teimas, com Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde António Costa, e José Matos Correia, presidente do Conselho de Jurisdição do PSD. Bem-vindos.
E vamos começar pela polémica que está a marcar este dia de eleições. O apelo por parte da Aliança Democrática dirigido à Comissão Nacional de Eleições para que promova um voto esclarecido. Isto por causa da semelhança do nome AD e ADN nos boletins de voto. O PSD e a Aliança Democrática já veio dar conta que há centenas de casos de eleitores que se enganaram a votar. A CNE critica um debate que considera fora de tempo, argumenta que os partidos já podiam ter feito o que já o podiam ter feito e que o que está nos boletins é ipsis verbis a inscrição aprovada pelo Tribunal Constitucional. Sendo que o pedido AD levou a ADN a apresentar queixa à CNE por interferência eleitoral. José Matos Correia, é aceitável que a AD, em dia de eleições, venha agora queixar-se?
Boa tarde e obrigado pelo convite. Bem, quer dizer, uma queixa desta natureza é legítima em qualquer circunstância. O que as pessoas podem questionar é porque é que ela não terá sido feita há mais tempo, na medida em que as inscrições, como diz a Comissão Nacional de Eleições, estão feitas há muito tempo e registadas no Tribunal Constitucional, e porventura, só mais recentemente, é que as pessoas dirigentes do partido PSD, eu sou dirigente, mas não sou, digamos, politicamente dirigente, visto que sou presidente do Conselho de Jurisdição, do PSD e do CDS, terão compreendido, até por força dos acontecimentos de hoje e das informações que terão sido transmitidas, da relevância dessa confusão. E, portanto, eu acho que é legítimo fazê-lo em qualquer circunstância. Porventura, podia ter sido feito antes, mas não percebo o alcance...
Que era suposto a Comissão Nacional de Eleições fazer em dia de eleições para afastar essas eventuais dúvidas por parte de eleitores?
A Comissão Nacional de Eleições tem legalmente a competência e a responsabilidade por garantir que o ato eleitoral decorre com normalidade e, portanto, se for confrontada com pedidos, queixas ou com, de alguma forma, manifestações de eleitores no sentido que houve uma confusão na forma como votaram, pode sempre, sem se intrometer na forma como as eleições decorrem, pode fazer apelos ao esclarecimento, ou melhor, dizendo ao sentido esclarecido do voto. Mas, enfim, não pode fazer mais do que isso, como é óbvio.
Adalberto Campos Fernandes, vê aqui uma perturbação, recorrendo à expressão que foi utilizada pela própria CNE, uma perturbação desnecessária deste ato eleitoral?
Não, seriamente, eu não tenderia a dar grande valor a este tipo de incidente. Vamos ver o que é que os resultados nos mostram, se efetivamente há uma votação que seja desproporcionada neste partido, face àquilo que é o seu histórico. Eu creio, como dizia o José Matos Correia, que isto deveria ter sido acautelado em tempo útil, porque a confusão entre siglas podia ter sido colocada. Quando a AD se decidiu constituir, recentemente, já este partido existia registado no Tribunal Constitucional. Mas, quer dizer, eu acho que nós também não devemos hiperbolizar questões que são relativamente pouco relevantes e também não vejo que nenhum eleitor tenha deixado de votar num determinado partido por isso. Pode ter havido confusão, se houve, só os resultados nos dirão mais tarde e acho que fica uma lição para o futuro de que, como diz o povo, quem vai para o mar a via sem terra e não é propriamente o próprio dia que o deve fazer.
O PSD acusou, entretanto, o PSD, não de forma direta, porque não nomeou o Partido Social Democrata, mas de estar a violar as regras da democracia. É caso para tanto, José Matos Correia?
Quem é que acusou?
PS.
Eu acho que faz parte...
Por considerar que esta polémica acaba por ser uma forma de publicitação da AD e também do ADN.
Faz parte... Repare, isso não creio que seja assim. Eu julgo que faz parte desta retórica em que os partidos têm envolvido. Acho que a queixa do Partido Social Democrata e da AD... embora porventura tardia e legítima, acho que o comentário do Partido Socialista tem que ser entendido numa lógica de combate eleitoral que não tem nenhum sentido ser travado no dia 2.
Pelas suas palavras há pouco, Adalberto Campos Fernandes, estando a desvalorizar um pouco o que está a acontecer e esperando por avaliarmos depois os resultados, não está à espera de outro tipo de consequências por parte da Comissão Nacional de Eleições, mais do que este puxão de orelhas que ouvimos esta tarde?
Não me parece que justifique isso. Aliás, eu creio que a oportunidade da queixa já a discutimos aqui, podia ter sido sido feita noutra altura, mas sinceramente, se houver prejuízo eleitoral será da Aliança Democrática, porque eventualmente a confusão se estabelece com a Aliança Democrática. Enfim, eu acho que não... Nós temos esta tentação de dar uma grande importância, de fazer de coisas relativamente pequenas, grandes casos, eu não daria grande importância a isso.
Vamos então olhar para um número grande, os números da participação nestas eleições legislativas de domingo. Até às 4 da tarde votaram 51,96% dos eleitores recenseados, mais 6 pontos percentuais face à participação durante o mesmo período nas legislativas de 2022. Aliás, até às 4 da tarde já votaram mais eleitores do que em todas as eleições de 2022. Surpreendido de alguma forma, era isto que estava à espera, tendo em conta a mobilização que viu ao longo da campanha e pré-campanha eleitoral?
Repare, esse género de previsões é sempre difícil de fazer. Eu diria que estou sobretudo satisfeito. Infelizmente hoje nós satisfazemos com coisas que noutros momentos não seriam propriamente motivo de satisfação. Já tivemos grandes presenças eleitorais, e não me refiro às, às extraordinárias de 75 e 76, mas a verdade é que a presença de mais 6 pontos percentuais, pelo menos, no ato eleitoral, é uma boa notícia. Infelizmente, está longe de ser aquilo que todos desejávamos, porque o facto de nós tivemos uma abstenção de 48%, se não me engano, em 2019, 51,5% em 2022, e agora vamos ter menos. Mas ainda assim, temos 50% do eleitorado que não vota. É uma coisa que nos deve preocupar. E, portanto, estamos aqui um bocadinho na lógica do copo meio cheio e do copo meio vazio. Agora, é evidente que, estando longe daquilo que seria desejável numa democracia madura como a nossa, que comemora 50 anos do 25 de Abril, é óbvio que a inversão do sentido da diminuição de participação ou do aumento da abstenção, é uma boa notícia e é a prova de que os portugueses estão conscientes de que este momento é um momento decisivo na vida do país e na vida das pessoas e que, portanto, decidiram mobilizar-se mais. Embora, como digo, o ideal seria que, em vez de 6, tivéssemos um aumento de 16 ou de 26. Infelizmente, isso não é possível, porque há de facto um afastamento muito grande, um distanciamento muito grande das pessoas relativamente à política e, portanto, ainda que numa política de pequenos passos, devemos, evidentemente, congratular-nos.
E é a mesma pergunta que lhe vou fazer também a Adalberto Campos Fernandes, deixe-me só dar conta de que já temos golo no Aroca Sporting.
Sim, esta noite eleitoral coincide com o Aroca Sporting. Não sei se alguns dos nossos ilustres convidados se vai regozijar com esta informação que aqui vou dar aos nossos ouvintes. O Sporting está a vencer por uma bola a zero. Vamos só aqui fazer uma pequena pausa para irmos até ao estádio do Aroca, onde está o Vítor Tomé. Vítor, o Leão está na frente.
É verdade, e teve assinatura de Victor Gyökeres, assistência na esquerda de Mateus Reis e à boca da baliza bateu no fundo do desamparado de Arruabarrena. O homem da máscara fez balançar as redes e trouxe o saldo de futebol numa tarde gelada e de muita chuva. 21 minutos de jogo, Aroca 0, Sporting 1.
O Sporting a vencer em Aroca, uma deslocação à partida difícil. Não houve aqui grandes manifestações de entusiasmo entre os nossos convidados?
Entretanto, dar conta também de que Luís Montenegro já saiu da sede do PSD para se dirigir para o Hotel Epic Sun em Lisboa, onde vai acompanhar a noite eleitoral. E Adalberto Campos Fernandes, volto a si, estávamos aqui a falar da abstenção e da participação até agora. Votaram até às 4 da tarde 51,96% dos eleitores. É um bom sinal, aliás, bom sinal, foi a expressão também utilizada pela CNE, há interesse que está a ser suscitado nestas eleições.
Sim, é indiscutível, não deixa de ser relevante e significativo que no ano em que nós completamos 50 anos da nossa democracia haja este resultado tão expressivo. Significa, como dizia o Zé Matos Correia, que a campanha foi motivadora, mobilizou, provavelmente polarizou o interesse. Podemos ter este ano outras notícias menos boas, mas para já esta é talvez a primeira boa notícia que nós temos em termos de robustez e de vitalidade da democracia. Portanto, concordo que podíamos estar muito mais além. Mas este é um resultado que nos deixa perceber que a democracia está viva e que as pessoas, quando são estimuladas e têm projetos alternativos bem definidos para optar, vão às urnas e exercem o seu direito de voto.
José Matos Correia, há pouco dizia que desejavelmente era bom que o nível de participação fosse superior. Em sua opinião, porquê é que não é? Ou porquê é que não tem sido?
Quer dizer, nós não somos originais. O que nós temos visto pelo mundo fora é um progressivo afastamento das pessoas dos atos eleitorais, que traduz um afastamento relativamente à política e aos políticos. Essa tendência é uma tendência que não tem sido combatida. Eu julgo que em democracia o povo tem sempre razão. E, portanto, se isso acontece, é porque, de algum modo, a política e os políticos não são capazes de dar resposta às pessoas, não são capazes de motivar as pessoas e deixam as pessoas cair um bocadinho naquela lógica do bem diferente quem for eleito, porque eles são todos iguais e, quando vão para lá, se me permitem o plebeísmo da expressão, a única coisa que os preocupa são eles e os interesses deles e dos seus partidos e não o interesse das populações. Eu creio que essa... não tenho certeza de que essa leitura não é correta, mas a verdade é que ela fez o seu caminho. E, portanto, nós temos que saber lutar contra ela e a verdade é que não temos conseguido fazê-lo. Os políticos têm que perceber quais são os anseios das pessoas e têm que ir ao encontro desses anseios e têm que motivar as pessoas no sentido de perceber que não é indiferente participar ou não participar, não é indiferente votar ou deixar de votar e que isso conta para o seu futuro. Infelizmente isso não tem acontecido em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, um pouco por todo o mundo, e é muito perigoso, porque é isso que permite que os que não são adeptos da democracia encontrem aí fundamento para um aumento, digamos, do seu discurso e um aumento do apoio que lhes é dado.
O que falta fazer, Adalberto Campos Fernandes, para promover esta aproximação entre os políticos e os cidadãos?
Falta fazer, eu concordo com o que disse o Zé Bastos Correia, falta enobrecer a política, as causas públicas, e repare, não é um problema, infelizmente, apenas português, é um problema europeu, tem que ver com o alheamento e com o afastamento da política e dos políticos da vida das pessoas, até com a emergência de movimentos de extremos que têm aparecido toda a Europa. A adesão ao extremismo não é mais do que uma manifestação de vontade por parte das pessoas de revolta, de insatisfação, de frustração. E, portanto, a democracia é uma construção permanente que não se resolve quando nós desvalorizamos casos, casinhos, quando nós achamos que aquilo que é a expressão da opinião pública não tem significado, quando nós somos relativamente autistas em relação às manifestações, digamos, de desagrado. E há muito trabalho para fazer e, portanto, não se combate o extremismo nem os inimigos da democracia com mais do mesmo. É preciso mudar o paradigma da atuação, sobretudo os partidos tradicionais, que são fundadores da democracia na Europa.
Ainda não compreenderam essa mensagem os partidos? Têm feito o suficiente?
O modelo partidário na Europa e em Portugal é um modelo que está obsoleto, está envelhecido. Os partidos são casas fechadas, são ambientes fechados em que as pessoas perpetuam. Mesmo as alegadas renovações geracionais não têm nada de renovação, porque os comportamentos e os modelos de atuação são os mesmos. Há, portanto, uma captura dos aparelhos ao nível do seu interior, uma fraca vontade de abrir à sociedade, aquela ideia de que os nós e os eles, e, portanto, nós que estamos aqui, nós temos o poder e só nos aproximamos do povo quando há eleições, o povo sente isso. E, portanto, há muito trabalho para fazer e, se quer vencer o extremismo e se quer, de facto, revalorizar e dar à democracia algum sentido, é preciso, se calhar, começar por mudar o sistema político e depois o sistema dos próprios partidos.
Há, de resto, muitos jovens que se estreiam a votar neste ato eleitoral e constituem grande parte dos indecisos, pelo menos foi o que os estudos de opinião nos foram mostrando nestas últimas semanas. Acredita, José Matos Correia, que apesar deste diagnóstico que está a ser traçado pelos dois, acredita numa mobilização deste eleitorado, tendo em conta que também é o futuro do país?
Não é fácil dar-lhe uma resposta. Eu sou professor universitário há mais anos do que gostava de me lembrar. Há muitos. E a verdade é que eu, até aí, vou tendo a noção de que os mais jovens têm hoje outro tipo de interesse, outro tipo de preocupações, e a política não é uma preocupação central na sua existência. Não estou a ver essa questão, não estou a ver essa situação a ser invertida. Reconheço que nestas eleições, porventura, poderá haver alguns passos no bom sentido, mas a verdade é que isso não tem acontecido. E como eu dizia há pouco, não acontece só em Portugal. Quando nós olhamos para os Estados Unidos da América e vemos que o político mais poderoso do mundo é eleito com uma participação eleitoral abaixo de 50%, é a prova evidente de que as coisas estão mal e têm que mudar. E a verdade é que nós não... Eu diria que o problema não é um problema diagnóstico. Diagnóstico, e eu concordo basicamente com o que disse o Adalberto. Eu fui dirigente político do PSD durante muitos anos. E a verdade é que nós começamos a olhar para a forma como as pessoas olham para os partidos e aquilo que antes era relevante para as pessoas, que era envolverem-se politicamente, era serem capazes de, na localidade onde residem, na sociedade a que participam, afirmarem com orgulho que eram de um partido e irem buscar eleitorado com base no prestígio que tinham. Hoje em dia isso não acontece. As pessoas mais prestigiadas ao nível da sociedade civil não querem ter nada a ver com os partidos. E isso nós não somos capazes de inverter. E por isso é que nós hoje temos partidos, como dizia o Adalberto, que sobretudo vivem para a máquina e da máquina, e têm receio de se abrir ao estrangeiro, porque a máquina tem receio depois de ser afastada dos lugares eletivos no momento em que as escolhas são feitas. Isso é muito complicado de inverter.
E os jovens a que fazia referência e com quem contacta diariamente por força das funções que desempenha, haverá também algum problema de formação relativamente aos mais jovens, porventura falta de formá-los para a cidadania?
Repare, hoje em dia os jovens têm acesso a mais informação do que qualquer um de nós. Eu e o Alberto somos mais ou menos da mesma idade, e têm um acesso a uma informação instantânea que nós não tínhamos. Nós precisávamos de coisas, tínhamos que ir à procura de livros, ler livros, não havia tudo isto que era disponível. Portanto, não é de facto um problema de falta de acesso. É verdade que há uma multiplicidade de outras coisas que os interessa, que há 20 ou 30 anos não havia. Mas isso também significa que eles não fazem porque não se sentem motivados, e se não se sentem motivados é porque não sentem que a sua vontade faz a diferença. E isso os partidos têm, de facto, uma responsabilidade grande.
Também, Adalberto Campos Fernandes, como é que olha para este eleitorado, como é que é possível aproximar-nos dos mais jovens?
Eu também sou professor, também testemunho todos os dias e falo com os jovens e vejo que eles têm uma vontade de participar, têm uma vontade de intervir e que, diferente daquela que nós, no nosso tempo de juventude, quando andámos nas lutas políticas, até pela democracia, em 75, 76...
Os canais de comunicação não podem ser os mesmos.
São diferentes, mas os partidos, como foi dito aqui, os partidos fecham-se e resistem muito porque não querem que o poder entre dentro deles. Eles querem conservar o seu perímetro de poder. E é isso que eu acho que representa um poderoso efeito de dissuasão do interesse, da motivação e de alinhamento e de partida para a abstenção, não apenas dos mais novos, também dos mais velhos, é de que não vale a pena. Não vale a pena porque a ligação, aquele vínculo que se tem que estabelecer não apenas no plano, digamos, político, mas também emocional, da cumplicidade estratégica, que quando nós temos 30% dos nossos jovens aí para fora do país e nós não damos resposta a isso, nós estamos a perdê-los também por essa descontinuidade da própria fixação dos jovens no território. Eu espero que estas eleições e os resultados que vamos conhecer daqui a pouco façam tocar as campainhas todas, que há muito tempo que estão a tilintar, mas que não têm sido suficientemente agudas para que todos aqueles que têm que intervir possam, de facto, intervir de uma forma mais ativa.
Bom, e agora vamos até ao Epixana, Marquês Hotel, onde está reunida a comitiva da Aliança Democrática. Luís Montenegro está, nesta altura, a chegar aí à sede, vai ser a sede desta noite eleitoral da Aliança Democrática. Diana Rosa, Luís Montenegro, já ia ao pé de ti.
Vamos ouvir o presidente do PSD.
Nas últimas eleições, acho que é um bom sinal, é um sinal de que...
Íamos ouvir o presidente do PSD, Luís Montenegro.
Vontade.
Ah, agora sim.
Confiante e preparado para todos os cenários, doutor Luís Montenegro.
Eu respondo sem problema, um a um, está bem?
Está confiante e preparado para todos os cenários?
Claro, desde a primeira hora e até à última, seguramente.
São eleições de tudo ou nada para si e para o
partido. São eleições importantes para que as portuguesas e os portugueses possam ter oportunidade...
Qual é o discurso que está mais bem preparado para esta...
Com mais bem-estar nos próximos anos, é isso que todos pretendem, seguramente.
E acha que uma maior participação beneficia...
Agora deste lado. Certidamente, agora deste lado.
Qual é o discurso que preparou melhor para esta noite?
Eu não preparei nenhum discurso, vamos aguardar aquilo que os portugueses disseram nas urnas e depois, naturalmente, comentar. Não vale a pena antecipar cenários que não estão ainda... traçados.
Os números da abstenção, o que é que lhe parece os dados que têm vencido divulgados?
Não percebi.
Os números da abstenção dos dados que já são conhecidos?
Aparentemente são animadores, porque tudo indica que vamos superar os níveis de participação em eleições anteriores.
Sobre essa participação, o PSD resolveu fazer hoje por causa do boletim de voto, porque só hoje?
Não, foi hoje que as urnas abriram e, por aquilo que foi o relato que nós tivemos, houve muitas pessoas que confundiram e tentaram umas alterar aquilo que era à sua predisposição, pedindo um boletim alternativo, e aquilo que nós quisemos foi chamar a atenção daqueles que sentissem essa necessidade de o fazer, porque é prever.
E a abstenção mais baixa será benéfica para a Aliança Democrática?
Ah, isso, nós vamos ver daqui a algumas horas o efeito da participação, não vale a pena cenarizar mais.
Como é que viu a limitação da Câmara?
Eu não vi, nem sequer havia deliberação, portanto não sei, só sei que nós tivemos a participação.
Aqui Luís Montenegro com algumas dificuldades em chegar à sala onde está a comitiva do PSD, o presidente do PSD que chegou aqui há pouco mais de, saiu há pouco mais de 10 minutos da São Caetano à Lapa, a sede do partido, chegou agora aqui ao Marquês de Pombal, este hotel onde vai estar a acompanhar esta noite. Tínhamos indicação de que não estavam previstas declarações aos jornalistas à chegada, mas agora, afinal, aqui com Luís Montenegro a falar dos níveis de abstenção, que espera que sejam mais baixos nestas legislativas, a saudar isso mesmo, também a garantir que não tem nenhum discurso preparado para esta noite, naturalmente quererá vitória, naturalmente terá dois discursos, mas a não levantar aqui o véu sobre aquilo que vai, aquilo que estará já pronto para dizer neste final de noite, que se prevê longo, com estes resultados que podem estar muito próximos entre partidos. Entretanto, chegou também aqui Paulo Núncio, vice-presidente do CDS, que esteve há algum tempo à porta à espera de Luís Montenegro, entretanto já o perdemos de vista. Certo é que ainda há muitas figuras por chegar à sede da Aliança Democrática.
A Diana Rosa a acompanhar precisamente a noite eleitoral da Aliança Democrática. José Matos Correia é aqui também no Hotel Epic Sana, que vai acompanhar esta noite de eleições. Segue agora para lá. E o Adalberto Campos Fernandes, onde é que vai acompanhar, se não é em descrição, esta noite de eleições?
Passarei no Hotel Alto e depois naturalmente também acompanharei pela noite dentro em casa, não é? Pela televisão, isto que vai ser uma noite, tudo indica que vai ser uma noite.
Noite longa, noite longa. Haja café, José Matos Correia, Adalberto Campos Fernandes, obrigado. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e presença aqui nos estúdios do Observador.
E vamos fazer um ponto de situação da atualidade já a seguir.